Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarcou nesta manhã para o Egito, onde vai participar da COP27, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. O evento discute medidas de enfrentamento às mudanças climáticas e a agenda do presidente eleito prevê também encontros bilaterais com autoridades de outros países. A viagem foi feita em um avião do empresário José Cepirieri Júnior, fundador da Qualicorp, que foi preso pela Lava Jato em julho de 2020 em uma operação que apurava repasses em Caixa 2 para a campanha do senador José Serra. O jato é uma aeronave com capacidade para transportar 19 passageiros e tem autonomia de voo para fazer sem escala a rota São Paulo-Egito. Um modelo zero quilômetro desse tipo de aeronave custa US$54 milhões. O empresário é um dos mais próximos de Lula. Durante a campanha, ofereceu um jantar em sua casa para que alguns dos seus pares ouvissem os planos do então candidato. Foi também o único empresário presente no casamento de Lula e Janja em maio. Manifestantes hostilizaram ministros do Supremo Tribunal Federal que estão em Nova York para participar de um evento do Lead Brasil Conference. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, eles gritam e xingam os ministros na saída do hotel. Gilmar Mendes foi o primeiro alvo. Ricardo Lewandowski também foi ofendido, assim como Luiz Roberto Barroso, que respondeu a um dos manifestantes falando sobre a grosseria. Segundo cartazes pedindo SOS Forças Armadas e com bandeiras do Brasil, os manifestantes fizeram uma concentração no local com gritos "Ei, Xandão, seu lugar é na prisão". Em outro momento, na Times Square, o ministro Luiz Roberto Barroso foi abordado na rua por uma mulher que afirmou que o povo brasileiro é maior do que a Suprema Corte. Barroso respondeu "Com a graça de Deus", antes de entrar em uma loja e afirmar "Não seja grosseira. Tchau, minha senhora. Passar bem". Alexandre de Moraes também foi atacado enquanto jantava em um restaurante, assim como o ex-presidente Michel Temer. Durante todo o mandato, o presidente Jair Bolsonaro atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal e Barroso foi chamado de criminoso e canalha. A futura primeira-dama do país, Janja, concedeu uma entrevista ao programa Fantástico da TV Globo e disse que pretende ressignificar o papel da primeira-dama. Citou o machismo nas críticas feitas a ela. A socióloga diz que vai seguir ao lado do marido, com Lula na presidência, e não deve ficar em casa quando ele sair para trabalhar. Marilis Pereira Jorge, nossa comentarista aqui no All News, fala sobre o papel de Janja no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
Achei uma entrevista muito boa, Fabiola. Ela não fugiu das perguntas, respondeu tudo que foi questionado, inclusive sobre as críticas que ela vem recebendo. Eu acho interessante e necessário até essa conversa sobre o papel da primeira-dama, porque, de fato, a gente está em 2022 e nos últimos 20 anos a gente teve primeiras-damas decorativas. Mesmo a Michelle Bolsonaro, Marcela Temer, que ensaiou ter um papel ali mais ativo no governo, a gente sabe que não foram atuações muito fortes no governo. Então, eu acho positiva essa discussão, acho bem-vinda. Eu acho que o Brasil é um país que está cheio de problemas e seria até estranho que uma primeira-dama não abraçasse causas importantes, que ela pode, enfim, ser um rosto à frente dessas causas para chamar atenção para essas causas, para fazer com que essas causas sejam discutidas, que esses problemas tenham mais visibilidade.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai divulgar hoje à tarde mais nomes de integrantes da Comissão Técnica do Gabinete de Transição. Na sexta-feira, ele nomeou o economista Luciano Coutinho e a apresentadora Bela Gil para integrarem a equipe de transição. Ainda faltam definições em 8 áreas: infraestrutura, minas e energia, previdência, trabalho, tecnologia e inovação, desenvolvimento agrário, pesca e turismo. E na área da saúde, mais 3 nomes foram confirmados. 3 professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo: Ludmila Rajar, Miguel Zruge e Roberto Calil. Os três aceitaram os convites feitos na semana passada. Josias de Souza comenta sobre os nomes da equipe de transição.
Tem uma coisa preocupante aí, que é enquanto nós estamos na fase de transição, normal, quanto mais gente tiver, melhor. A diversidade é algo desejável, porque nós estamos falando de uma fase em que você está discutindo programas. E é uma fase diferente de outras ocasiões, porque nessa eleição o que menos a gente discutiu foi programa de governo, né? Então, nós estamos mais ou menos no escuro. O que chama a atenção é o grande número de sub-equipes, né? São 30 times de transição, o que faz supor que o número de ministérios será daí para mais, de 31, que é o número de subgrupos, né? Para mais. E eu não sei se essa esplanada tão elástica, Fabíola, fará bem ao governo Lula. Se você for analisar, nós temos 30 dias num mês. O presidente teria que receber um ministro por dia e ainda não conseguiria receber todo mundo, porque são 31 ministros. Então, apenas nos meses de que tem 31 dias, ele conseguiria, se recebesse um ministro por dia, sem falhar os finais de semana, ele conseguiria atender todo o ministério.
O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, é o líder do governo na casa. O PL elegeu 8 senadores em outubro e, com isso, vai ocupar 15 das 81 cadeiras do Senado na próxima legislatura, que começa em 2023. Ao UOL News, o senador Carlos Portinho fala a respeito da PEC da transição.
O Auxílio Brasil foi tema tanto da campanha do presidente Bolsonaro, o aumento em mais R$ 200, que significam 50 bi a mais aos 100 bi já previstos, que antes eram R$ 400, equivale a 100 bi, né? Então, 50 bi a mais para o acréscimo de R$ 200. Acho que aí tem campo para a gente conversar e convergir. Mas, quando vem com proposta sobre mais R$ 150 por criança, que leva o fura-teto para quase 80 bilhões, quando querem colocar todo o Auxílio Brasil, e o que eu falo, Josias, é pelo que eu leio na imprensa, porque o diálogo aqui não houve. Na verdade, quem deveria estar conduzindo isso é o futuro ministro da Economia, porque sem ministro que avalize essa proposta e que nos dê dados do impacto econômico, porque senão é um salto no escuro, sem a proposta, que nós estamos falando sobre o que não existe. Até agora, mais de 3 semanas, não há a proposta para que a gente possa se debruçar. Sem valores, começou em 50 bi, que eu acho que até há uma convergência, né? Pode aumentar para discutir um pouco o salário mínimo, não vejo problema, todo ano se discute o salário mínimo, então há espaço para discussão. Agora, sem valor, sem proposta, sem ministro e sem conversa, porque a gente está aqui dialogando com a imprensa. Eu não fui procurado pelo presidente Rodrigo Pacheco, os partidos de base não foram procurados, os senadores da base não foram procurados, está sendo discutido numa bolha, estão falando para a bolha deles próprios.
O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP, disse que apoia a PEC da transição, mas com os efeitos da medida se limitando ao primeiro ano do mandato do próximo governo. Aliados de Lula chegaram a defender que, ao longo de todo o mandato, o Bolsa Família fique fora do teto, o que abriria mais espaço no orçamento da União para gastos do novo governo. A PEC, que deve garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 e o aumento do salário mínimo, entre outros itens, vai ser apresentada nesta quarta-feira. O papel dos militares no governo Lula será reduzido após o amplo acesso ao poder conquistado na gestão de Jair Bolsonaro. Os militares comandaram órgãos relevantes do governo, como Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, Saúde e Infraestrutura, e ocuparam centenas de outros cargos no governo. A influência, que não ocorria desde o fim da ditadura militar, deverá deixar as Forças Armadas de olho em uma nova crise grave para retomar a busca por protagonismo. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! Uau!